Excelentíssimo senhor presidente Xi Jinping, meu querido companheiro Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal do Brasil, deputado federal Elmar Nascimento, segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados, querido Mauro Vieira, ministro das Relações Institucionais, das Relações Exteriores, e minha querida Dilma Rousseff, presidenta do NB e ex-presidenta do Brasil. Ministros e ministras e autoridades chinesas, ministros e ministras, deputados, senadores e governadores do Brasil, eu sou muito agradecido à presença de vocês nesse encontro histórico entre China e Brasil. Retorno a Pequim apenas 6 meses depois de receber o companheiro Xi Jinping para uma visita de Estado histórica em Brasília. Realizo hoje minha segunda visita de Estado à China no atual mandato. Trouxe comigo expressiva delegação de ministros, governadores, parlamentares e empresários. A relação entre o Brasil e a China nunca foi tão necessária. A comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável, que estabelecemos em novembro passado, é uma alternativa às rivalidades ideológicas. Há anos, a ordem internacional já demanda reformas profundas. Nos últimos meses, o mundo se tornou mais imprevisível, mais instável e mais fragmentado. China e Brasil estão determinados a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo. A defesa intransigente do multilateralismo é uma tarefa urgente e necessária. Como demonstrado na discussão que tivemos no Fórum CELAC-China, América Latina e o Caribe são uma das regiões que mais sofre nesse cenário. Guerras comerciais não têm vencedores. Elas elevam os preços, deprimem as economias e corroem a renda dos mais vulneráveis em todos os países. O presidente Xi Jinping e eu defendemos um comércio justo e baseado nas regras da Organização Mundial do Comércio. Superar a insensatez dos conflitos armados também é pré-condição para o desenvolvimento. Os entendimentos comuns entre o Brasil e a China para uma resolução política para a crise na Ucrânia oferecem base para um diálogo abrangente que permita o retorno da paz à Europa. A humanidade se apequena diante das atrocidades cometidas em Gaza. Não haverá paz sem um Estado da Palestina independente e viável, vivendo lado a lado com o Estado de Israel. Somente uma ONU reformada poderá cumprir os ideais de paz, direitos humanos e progresso social consagrados em 1945 na Carta de São Francisco. O Conselho de Segurança deve refletir a diversidade contemporânea. Amigas e amigos, a fome e a pobreza em pleno século XXI são inaceitáveis. A China, de forma admirável, conseguiu tirar 800 milhões de pessoas da pobreza em apenas 40 anos. Unir esforço para combater essas chagas é o propósito da Aliança Global lançada pelo Brasil no G20 no ano passado. China e Brasil também trabalham juntos para enfrentar uma crise climática. Vamos atuar em prol das metas ambiciosas de redução de emissões de gases de efeito estufa. A ciência nos mostra que é preciso limitar o aumento da temperatura a um grau e meio. A COP30, em Belém, no coração da Amazônia, será determinante no caminho para um futuro de baixo carbono. No plano bilateral, as sinergias estabelecidas entre nossos projetos de desenvolvimento mostram que dois grandes países emergentes podem cooperar e obter benefícios mútuos. Nunca um número tão grande de projetos foi discutido de maneira sistemática em tão pouco tempo. Os primeiros resultados concretos já podem ser constatados. A cooperação entre os bancos centrais permitirá maior integração financeira e facilitará investimentos. Com o programa satélite de recursos terrestres Brasil-China, lançaremos dois satélites adicionais, o Ciber 5 e 6. Vamos gerar e compartilhar imagens para o uso ambiental, agrícola e meteorológico com os países do Sul Global. Hoje, estabelecemos um fórum para dinamizar a relação entre estaleiros brasileiros e chineses, em linha com o compromisso do meu governo de resgatar a indústria naval. Com os protocolos que assinamos ontem na área de saúde, estamos expandindo a capacidade brasileira de produção de remédios e vacinas e de manufatura de equipamentos médicos. O presidente Xi e eu também conversamos sobre a mobilização de financiamento para projetos de infraestrutura, sustentabilidade e energia. Há poucas semanas, uma missão chinesa esteve no Brasil para examinar a oportunidade de investimentos em infraestrutura no âmbito das rotas de integração sul-americana. As rotas são mais do que corredores de exportação entre Atlântico e Pacífico, são vetores de indução do desenvolvimento. O evento empresarial realizado ontem, que reuniu mais de 700 participantes, demonstra a pujança de nossas empresas e o potencial dos investimentos recíprocos. Para aproximar ainda mais nossas sociedades, vamos realizar o Ano Cultural Brasil-China em 2026 e ampliar incentivos para desenvolver o mercado do turismo. Os quase 30 atos que assinamos hoje comprovam o dinamismo que eu e o presidente Xi temos imprimido ao relacionamento bilateral. Não é exagero dizer que, apesar dos mais de 15 mil quilômetros que nos separa, nunca estivemos tão perto, tão próximos. Espero retribuir a calorosa acolhida que recebi do presidente Xi Jinping ao encontrá-lo na cúpula dos BRICS em julho no Brasil. Os BRICS será cada vez mais um espaço fundamental de coordenação do Sul Global para a construção de um mundo de uma ordem multipolar mais justa e eficaz. Muito obrigado.